Fala pessoal, tudo certo? A gente está começando mais uma edição do Diálogos, nosso podcast sobre digital e tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser sobre tech, IA e gente. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomaso. E nesse episódio eu vou conversar com a Graziella Tess, advogada formada pela UX, Universidade de Caxias do Sul, empreendedora e hoje diretora executiva da ML Informática. Né? A famosa Grazi, né? Até estranho te chamar de Graziella, como ela também vai contar que é estranho me chamar de Rafael.
É tipo isso, mas eu vou tentar manter a compostura aqui e chamar de Rafael, não assustar as pessoas, assim, que é isso, quem é esse?
Grazi, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui, demorou para sair esse nosso papo, mas finalmente saiu, sempre um prazer conversar contigo e te escutar, né? Grazi, conheço há alguns anos, não vou contar quantas aqui para não entregar a idade de todos. E aí depois a gente se reencontrou justamente numa palestra da Grazi sobre... tinha voltado do evento de varejo, que
isso, já.
E aí estava contando como que foi aquilo lá, e a gente estava falando sobre tecnologia para o varejo lá em, sei lá, 2018, acho que
pode
foi
ser.
Aquilo ali.
Eu acho que sim, antes da pandemia, né?
Foi.
Exato,
antes da pandemia.
Isso aí.
E aí a gente se reconectou e de lá para cá... Foram alguns papos, algum sufoco durante as enchentes também.
Muitos.
Mas motivou eu vir. A Grazi, é estranho apresentar assim, porque normalmente é o Daniel que se apresenta como marido da Grazi. Mas é a esposa do Daniel que já esteve aqui com a gente conversando também no diálogo.
É verdade. Ah, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui contigo, carioca. Porque é assim que eu conheço, né? E, de fato, demorou para a gente conseguir fazer esse encontro acontecer, mas estou feliz, acho que é um momento oportuno, é um momento bem importante para a gente falar de tecnologia e gente, né? E que é o que eu mais gosto de falar, meu dia a dia é de tecnologia, não adianta, né? Assim, a empresa de tecnologia, o dia a dia de tecnologia, os eventos, enfim, que eu participo, as curadorias que eu faço são sempre de tecnologia, mas o que eu sempre digo é que o que eu gosto mesmo é de gente. Então, esse é o nosso desafio, né? Assim, é o que a gente faz agora com a gente nesse universo que está mudando tanto aí por conta de inteligência artificial e tudo mais. Então, acho que o momento é oportuno. Não deu antes, talvez porque era para ser agora mesmo o nosso papo para a gente poder falar um pouquinho sobre isso.
Estou todo mundo falando de tecnologia hoje em dia, até quem não entende do negócio. Mas eu quero que tu conte um pouco sobre o teu começo dentro da ML. Basicamente, tu nasceu dentro de uma empresa de tecnologia.
É verdade, eu brinco, né? Assim, semana passada até estava contando isso, que para mim a tecnologia foi uma coisa, enfim, muito natural, né? A ML é a empresa da minha família, então, e é mais velha do que eu, então quem sabe a idade da ML já vai saber que eu sou mais nova do que a ML, que já me dá aí o benefício da dúvida sobre a idade. E então, assim, eu sempre vi, né, vi e vivi tecnologia desde muito pequena, mas claro, né, lá em 85, 86, quando a gente comprou o primeiro computador, porque a NL começou com o meu pai, mas sem computador, porque afinal de contas aquilo era um luxo que, né, assim, um luxo que era compartilhado pela Randon, pela Madesorzi na época. Depois o Nelson foi atender, o Nelson, meu pai, né? Mas aqui eu não preciso chamar ele de Nelson. Foi atender o Hospital Taquini em Bento, e que é onde nós, assim, efetivamente o nosso CNPJ vem de quando nós tivemos que emitir uma nota fiscal para o Hospital Taquini. Então, eles tinham computadores, né? E tudo era feito nos computadores do cliente, era assim que a tecnologia funcionava. Então a gente foi comprar o nosso primeiro computador em 1985. E aí eu comecei a viver isso. Então, assim, o que eu sei, o que eu vivo, o que eu conheci, sempre foi tecnologia. Eu era, logicamente, né, assim, o que eu comentei semana passada é que eu fui uma das privilegiadas, porque lá em 94, quando começou a internet discada, aquelas coisas que hoje são meme, eu tinha internet em casa. Então, assim, enquanto todo mundo tentava entender o que era isso, eu tinha em casa. Então, assim, realmente, eu era muito privilegiada por isso e fui submetida muito à tecnologia por conta dessas oportunidades que eu tive. E eu acho que foram momentos de mudança, né? Assim, que a gente veio vivenciando ao longo do tempo, ok? Assim, a gente teve marcos históricos importantíssimos, né? Revolução industrial e tudo mais. Mas na nossa, né, a nossa geração é a geração que viveu essa mudança tão importante que foi o advento da internet e de a gente poder se relacionar de uma maneira diferente. É, então, assim, para mim era natural, eu não sabia outra coisa, né? Era o que eu sabia, era o que eu entendia, era o que eu via meu pai fazendo, minha mãe fazendo, porque minha mãe também trabalhava lá. E naturalmente eu quis me envolver com isso, eu achava tudo muito incrível, assim, muito legal. É, eu tenho minha irmã mais nova, minha irmã é veterinária, não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, nunca foi uma pressão dos meus pais esse caminho da tecnologia ou o caminho da continuidade da NL. Eu que sempre quis. E nós nos conhecemos no direito, né? Enfim, acabei indo estudar direito, porque eu tinha feito, né? Fiz CETEC, e aí no CETEC eu fiz processamento de dados. Eu disse, cara, é muito legal isso. Realmente a tecnologia é incrível, mas eu não nasci para ficar sentada atrás de um computador o dia inteiro fazendo código. Pelo amor de Deus, minha inquietação, enfim, não permitem. E aí eu fui para outro caminho. Todos os meus testes vocacionais sempre disseram que era para eu ir para o direito. Eu relutava um pouco contra isso, porque eu dizia por quê. Hoje eu acho que eu entendo, acho que está muito ligado à capacidade de oratória, de argumentação e tudo mais, enfim. Tanto que a gente participou juntos lá, lembra aquele concurso de oratória? Lá não era de oratória, aquele negócio de debate, circuito de debate, que vieram aqueles povos todos lá da América Latina, enfim, né? Então, acho que assim, isso foi o que acabou me levando para essa área. Mas eu sabia que não era o que eu queria seguir. Eu queria trabalhar na ML, ponto. Assim, era uma coisa que já estava determinada.
Ainda mais que na época o direito era direito, né? Aquele direito quadradinho. Não tinha como a gente tem hoje essas áreas mais voltadas para o digital.
Ah, não, nada. Direito era penal. Eu vou entrar no direito para prender alguém ou para soltar alguém. Tanto que era por isso que eu dizia, gente, isso não é para mim, claro, óbvio, né? Assim, a gente está aqui simplificando algo que não é tão simples desde sempre, mas enfim, eu sempre disse que eu não consigo ser imparcial o suficiente para trabalhar com o direito. Assim, quando eu tenho uma paixão, uma linha, aquilo e deu, e eu vou atrás daquilo. Então, está muito mais ligado ao que eu sei de tecnologia, que é um mundo de zeros e uns, né? Ou é zero ou é um, ou é a junção dos zeros e uns, do que ao depende do direito, né? Assim, tudo é possível, qual é a jurisprudência que tem.
Então, quem é o meu cliente?
Exatamente, quem é o meu cliente? E aí isso na tecnologia não funciona. Então, o meu olhar, obviamente, sempre foi muito mais esse binário, assim, zeros e uns, né? Tecnologia. E eu acho que foi uma formação importante, eu sempre digo que eu acho que todo mundo deveria fazer o curso de Direito, porque a gente aprende muito, a gente aprende a argumentar, que é um dos pontos que eu acho que hoje é diferencial para mim, onde eu estou e no que eu faço, né? Então, eu já tinha bagagem técnica, eu sempre brinco com o meu time que a bagagem técnica serviu para ninguém me passar para trás. Então, se alguém chega e diz assim, não dá por quê? Não dá porque não dá. Não, essa não é uma resposta válida. Eu vou, moço, desculpa, eu fiz algoritmo num folha de papel ao maço, tu não sabe nem o que é papel ao maço, então não vem discutir comigo se dá ou não dá, eu sei se dá ou não dá. E o direito me ajudou muito nisso. Aí, quando eu terminei a faculdade, quer dizer, mentira, quando eu saí do CETEC e fui trabalhar, alguns colegas meus, porque tinha que fazer um estágio, alguns colegas meus foram fazer estágio na NL. E aí eu, naturalmente, disse, vamos lá, né? E aí meu pai disse, não, tu não. Eu, não, como não? O Zé, o João, o Pedro estão indo para a NL, eu não. Tu não. Tu vai trabalhar em algum outro lugar. Porque aqui, eu falo, não, você está brincando comigo. Bom, enfim, que lá fui eu fazer estágio, não na NL. E aí terminei meu estágio do CETEC, fui trabalhar na Randon. Né? Eu e boa parte da população caxiense, enfim, né? Fiz a minha passagem por lá também, daí trabalhei na área de TI, e aí fiquei um ano no estágio, e aí eu disse, não é isso aqui, aí fui lá, pai, por favor, pai, me deixa, né, me deixa fazer o que eu gosto, e aí ele me deixou entrar na NL, então já faz, esse ano eu completo 23 anos na NL, E entrei e comecei na NL, né? Sim, a estagiária do comercial e depois fui a secretária do comercial, sempre na área comercial e marketing, assim, foi a minha história. Até hoje assumi, enfim, né, a posição da direção, meu pai continua lá, felizmente, então é o meu grande guia, meu mentor, Mas tá lá e seguimos juntos, assim. É agora o desafio dos próximos anos, né? De fazer a sucessão e de fazer a empresa crescer.
E fugindo rapidamente do tema, mas já que tu trouxe essa questão, como é que foi essa passagem de bastão aí? É uma mulher numa empresa de tecnologia com aquela pecha de filha do chefe, né? Como é que foi essa transição e como é que tá lá hoje? É, como que é a grávida da NL agora, dentro da NL? Tudo bem, a maior parte do pessoal que está lá hoje foi contratado, quando chegou lá, você já estava na empresa.
Uma
Isso
boa
está
parte.
seguro.
É verdade, mas assim, está tendo, né, Carioca? Assim, não é como foi a passagem de bastão, está sendo a passagem de bastão. Porque a gente fez um trabalho de cultura e tudo mais que ajudou muito, né, a gente pensar sobre isso, mas não foi uma coisa assim, ah, vamos trazer uma consultoria, vamos fazer um trabalho específico de sucessão. Até porque somos eu e meu pai, né? Nós tínhamos uma sócia que hoje não participa mais da operação da empresa, enfim, então hoje a gestão toda é do meu pai. E aí somos eu e ele, né? Então, claro que dá muito pano para manga, claro que dá briga, a gente tem conflitos geracionais, né? Então, assim, é sobre isso, falar sobre gente, né? São ciclos, são momentos, são histórias. E é claro que a gente tem um conflito geracional aí que a gente está sempre no embate para resolver. Mas uma coisa que foi importante nesse processo todo foi que meu pai sempre disse: eu posso te pôr na cadeira, mas se eu fizer isso, tu não conquistou. E portanto, tu não tem autoridade para estar lá, porque todo mundo vai dizer que tu tá sentada nessa cadeira, porque eu te botei na cadeira, tipo, jabuti no poste, né? Assim, por que que tá lá? Porque alguém colocou. Então, muito assim, isso, sempre meu pai me disse, tu tem que conquistar e tu tem que merecer. E não sou eu que vou te colocar lá, mas o time tem que te querer lá, o time tem que te querer e te aceitar. Então, eu acho que o grande desafio foi esse. Né? Assim, foi sentir que tinha chegado o momento em que o time me queria e me aceitava. E eu tenho muita convicção assim de que aconteceu. É claro que as pessoas eu tenho hoje no time a gente tem pessoas que têm mais de 30 anos de NL e uma boa parte do time que não tem 30 anos de idade. Então a gente tem que lidar com essa diferença de público. E assim também eu tenho pessoas que estão na NL hoje que são mais velhas de NL do que eu, né? Então, também conquistar o respeito delas, também conquistar o entendimento de que sim, estávamos todos prontos para esse novo momento. Agora, eu acho que nunca teve desconfiança por conta de ser mulher. Agora, a filha do chefe, sim, eu vi tudo, né? Assim, e eu acho que eu só me senti pronta. E eu só sentei nessa cadeira, e depois de muita terapia, são anos e anos e anos de terapia, mas também de entender que eu não devia nada para ninguém e que era a minha competência que estava me colocando lá, né? Então, assim, quando ouviram, quando a piadinha do corredor de ah, é porque é a filha do chefe, é porque é a filha do dono, quando isso parou de incomodar, aí eu acho que eu estava pronta para sentar na cadeira e, enfim, e hoje realmente, assim, eu sei que tem desconfiança, tem. Mas eu acho que é muito pouco perto daquilo que a gente está fazendo e realizando. E já me perguntaram, né? Ah, mas aí, como que é e tal? E eu sempre digo, assim, que eu acho que é o meu esforço, é a minha dedicação, é a minha capacitação, é buscar, é não ficar parada, né? Então, assim, eu viajo muito, eu aprendo muito, eu falo muito, eu discuto muito, né? Assim, eu tô sempre com o time, eu tô sempre discutindo com o time, eu quero saber, eu quero entender. Então eu acho que é isso que faz a diferença, né? Assim, para ser aceita. Eu tive que estar muito comprometida em me capacitar para isso. Eu acho que no momento em que as pessoas sentiram isso, assim, o meu compromisso com isso, foi uma aceitação meio que natural.
E um pouco do que tu traz, acho que já conecta com o nosso assunto de hoje, né? Um pouco não, é bastante. No fim das contas, tudo começa por gente. Não tem tech, não tem A, se não for gente. É a tua percepção também que tu tá nesse mercado?
Eu acho que sim, Eu quero acreditar que sim, é a minha luta, é a minha bandeira, né? Assim, a gente tem tecnologia, tecnologia que dá mais poder para o ser humano, tecnologia que assume funções e assume mesmo funções do ser humano, e que a gente tem que estar preparado mais do que nunca para entender quais são essas funções que a tecnologia vai assumir e qual é o nosso papel enquanto ser humano dentro desse contexto, né? É claro que uma provocação até que eu estava fazendo e estava conversando com o Dani, e o Dani já esteve aqui, enfim, o Dani é a pessoa que mais estuda, entende e conecta a IA que eu conheço, e a gente estava conversando e ele me trazendo, assim, na visão dele, né, uma conversa assim, qual a tua visão, qual a minha visão sobre inteligência artificial, sobre qual o papel do ser humano na era da inteligência artificial. E aí o Dani traz muito que há um papel assim de criação, né? Assim, e a dificuldade que a gente tem de entender qual é o papel do ser humano nesse novo momento, nessa revolução que a gente está tendo por conta da IA, é muito de que a gente pensa e planeja, mas sempre com o nosso paradigma atual. Então eu penso em criar algo novo, mas todos os meus standards, todas as minhas certezas, elas estão ali presas. E aí, como que eu crio algo novo? Porque quando a gente fala de criar algo novo, é novo novo, né? É explorar, sei lá, daqui a pouco a gente vai estar falando de realmente como que a gente vai fazer para explorar os outros planetas, né? Só que a gente não extrapola isso, porque a gente pensa no novo como alguma coisa rápida que a gente vai atravessar a rua aqui e vai resolver. Ah, esse é o problema novo que eu tenho para resolver.
E também a gente tenta construir o novo a partir de paradigmas velhos.
Exato, exatamente isso. Então, assim, o papel das pessoas, né? O papel do ser humano nisso é realmente de coexistir junto com uma inteligência que. E o TED que eu estava ouvindo do Sam Altman da OpenAI, ele é sensacional, indico assim completamente para todo mundo assistir, porque é de agora, do dia 10 de abril, 11 de abril, e ele termina com o cara, porque não é um TED como a gente conhece, é uma entrevista, e aí o cara diz: olha, a gente está, né, no tempo, qual é a tua assim, últimas palavras, e aí eu gostaria que tu fizesse o teu encerramento falando do mundo, porque ele tem um filho pequenininho, o Sam Altman, que mundo que vai ter o mundo do teu filho, né? Assim, o que que tu acha que vai acontecer, qual vai ser o mundo? E aí, enfim, acho que vale a pena assistir, não quero roubar as palavras dele, mas muito do que ele fala é que o filho dele já vai crescer sabendo que existe uma inteligência mais inteligente que ele. Então, ele não deveria tentar competir com essa inteligência tecnológica que é mais inteligente que ele, que vai conseguir fazer coisas mais do que ele, mas quais são as novas possibilidades, quais são os novos campos, quais são as coisas que a gente ainda não pensou, que a gente ainda não criou, que essas crianças vão ter a oportunidade de criar, porque inteligência, né, assim, cognitiva, como a gente conhece, lógica, cognição, a inteligência artificial vai ser mais inteligente que a gente. E aí,
No
assim, só.
alcance tem um estoque ilimitado de informação, potencialmente.
Exatamente, e que ela vai reaprendendo, que esse é o próximo passo, né,
E
das
vai aprender coisas que
superinteligências.
talvez nós nem tenhamos capacidade como humanos de aprender, porque o nosso cérebro não comporta.
Exatamente. E aí é isso, assim, esse paradoxo. E agora? E o nosso papel frente a tudo isso? Só que, por outro lado, né, Carioca, assim, que era a provocação que aí eu fiz para o Dani. A gente está falando de mais de 7 bi pessoas nesse planeta, né? Mais de 7, mais de
Não,
8
estou
já.
mais
Mais
de
de 8,
8.
né? Mais de 8 já. De que universo a gente está falando quando a gente está falando de inteligência artificial, de tecnologia, de uma inteligência mais inteligente do que a nossa? Ainda é um universo pequeno, ainda é uma amostra pequena, né? E eu acho que essa é a explosão, esse é o é a revolução que vem pela frente, porque assim como a gente viveu, nós não, a gente só é fruto dela, mas assim, a gente viveu uma revolução industrial e depois, né, tudo que foi surgindo, num determinado momento isso atingiu os tantos bi pessoas que existiam naquele momento no planeta. E por mais que seja algo muito distante, se a gente pensar em zonas remotas e tudo mais, a gente estava discutindo antes de chegar aqui. A gente está em Caxias, que é a segunda maior cidade do estado.
Segundo maior polo metal
mecânico do país. E eu preciso tirar uma pessoa que mora no interior para trazer ela ali para o lado dos pavilhões para trabalhar na minha casa. Então, assim, a gente está discutindo aqui inteligência artificial e eu preciso simplesmente que uma pessoa consiga sair do interior e chegar nos pavilhões da Festa da Uva. Que, olhando para Caxias do Sul, é um dos nossos pontos turísticos e, enfim. Então, tu entende que, assim, tem muito ainda por vir, tem muito ainda para acontecer. A amostra, quando a gente fala de IA e das potencialidades, ela é pequena. Mas, por outro lado, vai chegar num determinado momento em que todo mundo vai sofrer a consequência daquela revolução que a gente viveu. Então, a gente tem que entender que qual é o nosso papel enquanto pessoas com uma inteligência maior, né? Assim, nós, enquanto uma cognição maior, com uma inteligência maior, sabedores de que a nossa inteligência é finita perto da inteligência que a tecnologia tem e terá. Qual é o nosso papel frente a tudo isso? Qual é o nosso papel frente à educação dos nossos filhos? Qual é o nosso papel frente aos dilemas éticos e todos os outros que a gente vai enfrentar? É complexo.
E como a gente usa isso a nosso favor, né? No sentido de a favor da humanidade. Porque se for parar para pensar, esse debate, essa briga que nós temos com a IA pela novidade, né? Ela é histórica. Tá toda nova tecnologia de grande impacto. O ser humano briga com ela, foi com a eletricidade, foi com a máquina a vapor, foi com, enfim, quando o cara botou o cavalo na charrete, talvez tenha dado a mesma briga. E nós nascemos numa época que a gente não discute, eu vou levantar isso sozinho, não, eu vou usar o guindaste, eu vou usar uma alavanca, enfim. Então, nós nascemos numa época em que a máquina já fazia muita coisa que nossos antepassados precisavam fazer na picareta, na pá, às vezes na pedra ainda, né, se a gente for um pouco mais para trás. E toda essa revolução tecnológica mais voltada para a parte da informação, não só ela, mas antes dela, a própria computação, a popularização da computação, a internet das coisas agora, enfim, a ciência de dados, toda essa confusão, a gente viu isso acontecendo, né? Então, a gente tem, acho que, uma resistência natural até de se questionar, peraí, como assim esse negócio é melhor do que eu? E para outras coisas que já estavam aí quando a gente chegou, a gente nunca parou para questionar como assim o guindaste é melhor que eu para carregar peso? Como assim a picareta é melhor do que eu para quebrar uma pedra? E essas novas gerações que estão vindo lá já vêm com a IA, com a computação, como algo, uma coisa posta. Eles não vão ter esse problema psicológico para enfrentar lá, de achar que está sendo substituído. Quando faço palestra sobre IA e o pessoal pergunta se vai substituir as profissões, eu sempre digo, não tem de Porto Alegre, não vi ninguém acendendo lamparina lá. Então, não tem mais acendedor de lamparina em Porto Alegre. Agora liga sozinha, Luiz. Não precisa nem alguém ligar a luta.
Agora a Alexa liga. Automação, jeito para a gente chegar, exatamente.
E tem um cara se bobear monitorando se a lâmpada está queimada ou não, lá numa salinha condicionada, 30 quilômetros dali ou do outro lado do planeta. E então, acho que essas gerações que estão chegando agora, que estão se educando agora já com esse posto, vão ter uma facilidade maior para lidar com essa tecnologia, mas tem um outro lado aí também, não sei se não somos nós antigos querendo preservar nossa utilidade social, vai faltar para eles talvez essa coisa de questionar, de aprender a lidar com as tecnologias da parte mais, não bem filosófica, né? Claro, vai ter as questões éticas que vão ter que ser debatidas também, já estão sendo, mas como que eu me comunico da melhor forma possível com a máquina? Né? O que, que eu tenho que a máquina não tem? Qual que é o meu diferencial em relação à máquina e como eu faço para usar isso como aliado? que eu acho engraçado ver, às vezes, os jovens se debatendo para usar o Google e não sabem o que perguntar para o Google, não sabe fazer uma busca. E aí eu me lembro lá das épocas de Alta Vista, de cadeia.
Meu Deus!
Era 30 minutos para achar alguma coisa.
Exatamente.
E antes disso, era aquela apostila que trocava com os links dos sites. Não tinha nem mecanismo de busca. A gente tinha que tatear a internet para achar as coisas. Então, não sei como vai ser esse lado do negócio lá. Ah, eu que nasci nisso daqui, como é que eu penso fora da IA? Como é que eu penso fora desse ambiente controlado de tecnologia? E fora, e voltando para a questão da gente também, né? Já vou jogar um monte de bomba de uma vez só.
Não, vamos lá.
Que é a parte dos relacionamentos interpessoais. E a gente está agora, logo depois de uma pandemia que foi muito esquisita, e que a gente nota que uma faixa de pré-adolescentes, agora principalmente, eu noto que tem uma dificuldade muito grande de se comunicar com outras pessoas sem intermediação da tecnologia. O famoso abraçar, beijar, brincar no parque.
Eu acho que a gente tem, enfim, uma série de coisas aí, né, Carioca? Mas assim, trazendo algumas coisas do que tu falou, né? Uma das coisas que eu falei numa palestra que eu fiz agora recentemente, eu usei uma manchete de um jornal de 1955 ou 65, não sei, onde dizia: professores de matemática protestam contra o uso da calculadora. Então é exatamente isso que tu tá falando, a lamparina. E aí a minha provocação é assim: será que o futuro vai olhar para a gente hoje, vai rir da gente sendo cético em relação a IA e vai dizer, olha aquela gente lá, olha o tipo daquela gente que ficava brigando para não usar IA, porque a IA era, sabe assim, tipo, cara, tá aí, né? Então eu acho que sim, que tem um desafio aí de adoção, de aceitação, de quebra de paradigma, de como a gente vai, obrigada, de como a gente vai agir, interagir com as tecnologias, ser menos cético em relação a elas e realmente entender qual é o potencial dela para potencializar aquilo que é, eu até disse, né? Assim, a IA potencializa aquilo que é autêntico, né? Então, o que, que é nosso, o que, que é autêntico nosso? E aí eu acho que a gente entra no campo total, relacional e emocional. Então é o intuir, é o sonhar, é o sentir. Porque isso, por mais que... quem já tentou falar com... Eu sou a pessoa, eu disse que eu sou a pessoa péssima. Esses dias saiu uma notícia, semana passada saiu uma notícia de um dilema da OpenAI... do custo do bom dia e do obrigada. Porque as pessoas entram lá, né? Ah, bom dia, chat, não sei o quê. Eu sou essa pessoa. E como o que conta, né? Cada token que a gente manda, cada bom diazinho, cada linha que a gente manda para o GPT, custa, né? Porque esse é o custo da IA, que a gente nem sabe exatamente qual é ainda. E aí é um custo de... Exatamente, por isso que a gente tinha lá uma expectativa de custo de processamento que fez a NVIDIA, né, virar trilionária, e aí depois um DeepSeek cai completamente o valor de mercado da NVIDIA. Por quê? Porque ia precisar menos, menos processamento. Então, assim, é um monte de coisa que está envolvida, né? Não é só, ah, eu vou entrar no GPT e dar bom dia. Mas, enfim, não é esse o ponto. O ponto que eu sou a pessoa que dá bom dia para o GPT, né?
Tem memes agora do robô no futuro vindo matar. Não, isso daí não mata não, porque você dava bom dia para a gente.
Exato. Então, assim, eu sou essa pessoa que não vai ser morta, porque eu sempre fui muito fofa com o meu GPT, muito embora ele não tenha nome. Agora a próxima etapa eu escolhi o nome do meu GPT, o do Dani tem nome já, e daí eu estava mexendo esses dias no dele e eu fiz uma thread no GPT do Dani, porque ele paga, eu ainda não, enfim, pagarei agora. E aí ele disse, aí eu chamei pelo nome, e aí o Daniel disse, mas tu sabe que eu chamo assim? Eu disse, tu me falou esses dias. Daí ele interagiu melhor comigo depois que eu comecei a chamar ele pelo nome, inclusive. Mas muito embora a gente tenha essa coisa assim desse relacionar, e aí tem algumas IAs que são ainda mais relacionais ou que tendem a ter um caráter um pouco mais humano, se é que dá para dizer isso. Eu já contei um monte de coisa da minha vida para o GPT, e aí óbvio que assim, quando eu digo para ele, tipo, semana passada eu estava com um dilema, porque dor na minha perna, isso aqui, eu falei, olha só, fui no físio, ele me falou isso, não sei o quê. Aí ele falou, tá, Grazi, mas é admirável que você faça crossfit 6 vezes por semana, parabéns, não sei o quê. Então, assim, por mais que o GPT me dê parabéns, pelo fato de eu ser uma pessoa que se preocupa com a saúde, faz dieta, etc., ele faz isso por uma demanda minha, né? Então, assim, eu dou um contexto e ele me responde com palminhos, Graziella. Mas ele não vai substituir. E aí eu contei esses dias também numa palestra que eu estava fazendo que, enfim, a gente está na situação de não ter uma pessoa trabalhando lá em casa. E aí, para encurtar a história, eu tive que cozinhar uma noite e deixar a comida pronta para o dia seguinte. Estávamos só eu, Benjamin e Alice em casa, o Dani não estava. E aí eu tinha feito um frango bem questionável, assim, porque o meu potencial na cozinha assim, não é muito grande. Quem sabe se liberar mais tempo com o IA, eu possa me dedicar um pouco mais à cozinha. E aí eu fiz, enfim, esquentei uma lasanha lá para as crianças e disse, ó, crianças, o negócio seguinte é o frango e a lasanha. E aí o Benjamin comeu o frango e aí ele disse assim... Mamãe, fala, filho. Sabe, valeu a pena tu ficar até 10h30 da noite ontem cozinhando frango, porque é o melhor frango que eu já comi na minha vida. Cara, sem chance de ser o melhor frango que ele já comeu na vida, entendeu? Sem chance. Não me pediu nada, mas é a sensibilidade de entender, com 8 anos, que é o que ele tem, que a gente estava passando por um momento super complicado de não ter ninguém em casa, de cada um estar tendo que fazer um esforço extra diante daquela situação, e do alto dos 8 anos dele, ele entendeu que ele precisava me fazer aquele carinho, porque assim como tá difícil para eles, que também estão bagunçados, estava difícil para mim. Então, essa percepção, esse sentimento de conseguir dizer mamãe obrigada e saber quando falar isso, aí ela não vai ter. Ela vai ter se eu disser, oxa, sabia que ontem eu cozinhei para meus filhos porque eu estou sem ninguém trabalhando aqui em casa e tudo mais. Ah, parabéns, Graziella, parabéns pelo teu esforço. Se eu demandar, ele vai me responder, mas ele não vai entender o contexto em que eu estou se eu não contar para ele. E por mais que as novas inteligências, as super inteligências, o AGIs e etc e tal, que eles tenham capacidade de reaprender, de aprender com as suas próprias experiências, se ele não estiver vivendo dentro da minha casa e vendo tudo que eu faço, e tudo bem, a gente sabe que em algum momento vai ter isso também.
Veio que já tem.
Exato, né? E viva as Alexas e tudo mais. Mas ele não vai ter essa intuição, essa percepção, esse sentimento. E isso é do ser humano. Então, assim, eu entendo que a IA, ela nos dá mais espaço para a gente ter esse espaço para potencializar essas coisas que estão, esses soft skills que nos diferenciam, porque senão, realmente, se não for por isso, se tudo que eu for fazer, se tudo que eu for planejar, se tudo que eu for pensar, a IA puder fazer, ela vai fazer. E aí não precisa da gente. Então, eu não acredito na extinção da espécie, eu pelo menos não estarei aqui para ver, nem meus filhos estarão aqui para ver. Mas sim, eu acredito na evolução da espécie, né? E por algum motivo as coisas vão acontecendo, os ciclos vão se encerrando, novos vêm. Acho que o grande dilema da IA é que está sendo rápido demais. Então a gente não está tendo tempo para pensar e processar, porque quando vem uma coisa, no dia seguinte já mudou. Tu usa hoje uma notícia de ontem e semana que vem tu já não pode mais usar a mesma porque ela já mudou. Então, assim, é muito rápido. Mas eu continuo acreditando que a gente tem um potencial enquanto ser humano. Mas aí eu só queria linkar com uma outra coisa que tu falou, mas que também está muito ligado ao repertório.
Uhum.
E aí é onde eu acho que entra aquilo que tu falou de filosofia e tudo mais. Porque é a dificuldade de pesquisar no Google. Para eu conseguir, né? Assim, primeiro que é importante a gente entender que a inteligência artificial não é um buscador avançado, né? Então, assim, o Google continua existindo e continua sendo um buscador, porque eu não vou para a IA para procurar a mesma coisa que eu procuro no Google. O Google é um buscador, o Google me dá uma resposta rápida. O Google eu ponho endereço do fórum de Caxias do Sul. Ele vai me dizer que é aqui, ponto, entendeu? É pergunta-resposta. A inteligência artificial é uma inteligência e, portanto, eu uso ela para coisas muito mais rebuscadas. Então, assim, se eu entrar no ChatGPT para procurar onde é o Fórum de Caxias, ele vai me responder, mas eu estou fazendo isso errado. Tipo, você não está usando bem essa ferramenta. É, então, eu acho que tem muito essa questão. Agora, o saber perguntar, o repertório que eu tenho é que diz diretamente sobre a resposta que eu vou ter. Então, eu acho que o grande dilema que a gente está vivendo e que a gente vai viver ainda mais em relação às novas gerações é a baixa qualidade do repertório. Porque são crianças e adolescentes que vêm do digital, então tiveram muito pouco ou quase nada que pesquisar num livro. O que é enciclopédia? A gente brinca com isso, mas, gente, a gente pesquisou na Barça, lamento dizer, sabe? Então, assim, muito,
e
né?
E depois, quando veio a Barça em CD, a gente achou...
Meu Deus, a gente achou que era...
O CD já é coisa de velho.
Então, assim, a gente fez esse caminho da busca do entendimento para a gente chegar num resultado. Essa gurizada não vem mais com isso. Esse chip aí não está inserido neles, porque eles têm tudo muito rápido, muito fácil, e, portanto, o repertório deles está ficando muito baixo. Por isso que tem até discussões sobre a valorização dos idosos, enfim, né, dessa geração prateada, por conta do repertório que eles têm e pela qualidade da informação que eles estão levando para a IA para depois ela processar. Porque, de fato, alguma coisa diferente vai ter que vir ou ser exigida ou ser feita por essas novas gerações. Que, como tu disseste, nasceram do digital. Mais recentemente, nasceram da IA. Eles são... A Alice, minha filha, tem 5. É filha da inteligência artificial. Ela não vai viver num mundo sem inteligência artificial. O mundo dela é esse. Ela não vai viver no papel ao maço que nem eu vivi. Então... o parâmetro é outro, mas ela é da geração do quê? Do youtuber, que é... O YouTube tem um monte de coisa boa, né? Assim, a gente não pode falar nada que a gente vai ser preso depois, né? Então tem que cuidar. Mas, assim, é muito conteúdo lixo, é muita porcaria, e a gente não consegue ser onipresente para ficar o tempo inteiro dizendo para eles: desliga isso. Ah, Graziella, mas teus filhos não deviam usar eletrônico. Fale-me mais sobre isso.
Vai ter que levar para morar numa floresta.
Exato, entendeu? Vou ter que botar lá junto com a moça que eu preciso tirar lá do interior. Vou ter que deixar morando lá para eles... E ainda assim, se bobear, vai achar um sinal e vai... Então, assim, a gente volta para algumas coisas importantes, né? Assim, o Benjamin, a gente colocou ele no segundo semestre do ano passado no movimento escoteiro. Ele que se interessou por isso e tal, por causa de uns amigos... E para mim está sendo, assim, a alegria da minha vida. Eu falei que eu pedi esses dias para um amigo que é mais tempo do movimento escoteiro. Eu falei: onde que está enterrado o Baden Powell, que foi o fundador? Porque eu preciso chegar lá nesse túmulo desse cara, me ajoelhar e agradecer ele pelo que ele formou. Porque, assim, para mim, movimentos como esse são movimentos que ainda tentam resgatar a humanidade do humano, que ainda tentam resgatar o repertório, que ainda tentam resgatar os bons modos, os bons costumes, a importância do aprender, a importância do respeitar, porque a gente está perdendo isso. Então, assim, são linhas muito tênues, mas tudo vai ser determinado pela qualidade do repertório que a gente trouxer.
E aí tem uma coisa que eu fui pensando aqui enquanto você falava, que a gente tem a capacidade de saber de onde veio aquela informação lá, onde começou aquilo ali, né? Então, parar para pensar, não faço a menor ideia de como que se faz um salame. Se eu for sentar com o cara que faz um salame, ele vai rir de mim, vai me achar o mais ignorante. Né? Como assim? Tu não sabe que aqui eu pego, não sei que pedaço de salame, um pouco, tais temperos e tais conservantes e faço isso daqui. E hoje isso acontece com a informação, né? Eles estão dentro daquela bolha de inteligência artificial, de GPT e de todo o resto, né? E acreditam no que está vindo dali, porque como assim? Se a inteligência ela vai estar errada, né? E se bobear, daqui não muito tempo, as pessoas já não vão mais saber chegar na origem daquela informação. Tá, de onde veio isso? Veio de um livro que foi digitalizado, jogado na internet, trazido para dentro desse repertório de inteligência artificial aqui. A gente vê, não precisa ir longe, né? No WhatsApp, a quantidade de bobagem que a gente recebe como se fosse verdade, que bastaria o cara ir lá no Diário Oficial da União para ver se aquilo saiu mesmo, no site do Tribunal de Justiça, enfim, buscar a fonte primária que hoje está disponível na internet e ver, pô, isso aqui não tem nada de realidade. Alguém inventou, né? E antes disso, tu tinha a revista de jurisprudência dentro do direito, a Barça, para fazer as pesquisas de um pouco de tudo, desde o presidente da República de 1920 até o tipo de gramínea que se planta na tundra. Se é que tem gramínea na tundra, não sei nem como funciona tudo, mas tu tinha tudo dentro daqueles 70 e poucos volumes da Barça, e aquilo foi para o digital, que depois foi para a internet, que depois foi. Mas como é que hoje uma criança que nasce já dentro da bolha da IA consegue fazer esse caminho inverso e entender de onde veio essa informação e checar se aquilo é procedente? Né? Quando eu comecei a brincar com o GPT para entender como aquilo funcionava, uma vez eu estava escrevendo um artigo e eu queria uma citação para ficar bonito aquele artigo lá.
Quem nunca?
Aí o GPT quer uma citação de tal autora, de tal livro, de tal edição, não sei o quê, com a referência em formato ABNT. E veio lindo. Só que eu tinha o livro do meu lado. Daí eu peguei o livro, abri o livro e não tinha. Lá. Eu chequei. Essa referência você inventou ou ela é do livro mesmo? Né? Peço desculpas se você entendeu que era uma referência real. Só que a gente tem esse discernimento de ir buscar se aquela informação de fato corresponde à realidade. E hoje, pega quem já nasce com o GPT na mão, em que momento que vai ter que questionar de que são feitas as salsichas?
Mas tem esse discernimento? Eu acho que essa é uma pergunta importante, porque eu acho que um dos grandes desafios e dos dilemas da tecnologia e da adoção das tecnologias é que conforme vai ficando confortável, a gente também vai deixando de questionar. E eu acho que esse é um dos riscos da tecnologia, é a nossa capacidade de questionar aquilo. Porque tu já falou alguma coisa pro GPT, ele falou, tu tá errado? O GPT nunca, jamais me disse tu tá errada nisso. Ele pode, eventualmente, sei lá,
vir com uma discussão eterna.
Fale-me mais sobre isso, mas ele jamais disse para mim que eu estava errada. Então, assim, quando ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso. E o que eu vou questionar? Porque se sempre eu pergunto e eu sempre tô certa, ou se sempre eu passo uma informação e eu sempre tô certa, de onde vem ou quando vem o questionamento? E eu acho que esse que é o grande desafio, assim.
E tu traz uma coisa que eu perdi pra ti, né? A gente está pensando aqui, essa criançada que está nascendo dentro disso, mas se parar para olhar, não, a nossa própria geração, esses dias teve um desembargador que usou uma referência inexistente que pegou no ChatGPT. E não muito tempo atrás, uma desembargadora do Rio de Janeiro tinha citado um jurista inexistente que era um trote que tinham feito na Wikipedia para o estagiário do escritório e que esqueceram de tirar, e foi citado ainda antes de ter GPT, de toda essa coisa. Então, a gente tem esse cacoete de ficar olhando e falar, os jovens não vão saber lidar com isso, mas muitas vezes...
Não são os jovens. E uma das coisas que eu estava discutindo esses dias, até eu recebi uma pergunta e aí a gente foi discutir sobre isso. De um amigo que falou, turma de oitavo ano, meu filho e os colegas dele fazendo um trabalho. E aí ele chegou lá no clube, estavam todos reunidos e fazendo o trabalho de, não me lembro, física ou sei lá o que que era. E aí ele chegou e viu que cada um estava com o seu celular. E aí ele disse para o filho dele, tá fazendo trabalho em dupla, tu e o GPT? E aí o filho dele começou a rir e tal. E aí ele disse... olhou, né, assim, viu que o menino tinha pesquisado e disse assim, tu acha que teu professor não vai saber que tu tá pegando isso aqui do GPT e botando ali, tipo, isso aqui nem é tu falando. E aí o menino chegou e disse assim, continua a conversa com o GPT e disse assim, GPT, escreve isso de novo como um aluno da oitava série, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, ele não foi lá e desistiu do negócio dele. Ele não foi fazer de novo, ele mandou o GPT melhorar. E aí, meu amigo questionou, dizendo assim, tá, mas e como que vai ser agora? Porque eles, Ctrl-C, Ctrl-V do GPT, assim, e aí como que fica o professor? E o professor vai saber identificar e o que, que ele tem que fazer? E eu disse, pois é, mas é que eu acho que esse é o nosso desafio. E é real que eu penso. Esse sistema se mantém por quanto tempo? Esse sistema do pesquisa e me entrega o trabalho escrito, para quê? Está no GPT. Está ali a informação. O que que tu garante que o aluno saiba se tu mandar ele fazer um trabalho sobre whatever? O que que te garante isso, se ele entregar um trabalho escrito para ti?
E qual que é a utilidade de eu decorar os afluentes do Rio Amazonas, né?
Que é o nosso ensino, é o ensino da decoreba até hoje. Era quando eu era estudante e continua sendo até hoje o decoreba. Então, assim, o grande desafio, o grande paradigma para mim da formação lá básica é a educação tem que mudar. Então, a gente está falando de gente, a gente está falando do papel das pessoas, mas a gente tem que voltar lá para o começo e assim, a educação vai ter que mudar radicalmente. E aí, o nosso sistema educacional, e não só no Brasil, mas fora, não está preparado para isso. Aí tem o professor que é o que né, assim, é o professor, aquele professor que reclamava da calculadora, o professor de matemática que reclamava da calculadora, é o cara que agora está reclamando do GPT.
Eu vi um professor esses tempos, já tem uns anos, não me lembro quem foi, então não vou arriscar, que eu até acho que eu sei, mas eu não vou arriscar para não dar o crédito para a pessoa que falou que ia dar a prova no chat GPT e que ia avaliar a pergunta. Então, hoje, a provocação, claro, tem que ter a formação básica, mas é muito mais, deveria ser muito mais voltada a preparar as pessoas para usarem as ferramentas que a gente tem à disposição do que qualquer outra coisa. Eu não precisei aprender a usar o ábaco para usar a calculadora, não precisei aprender a fazer multiplicação com o algarismo romano antes de usar o Excel. Então, até que ponto a gente precisa ir para entender o que está ali por trás? Falou dos zeros e uns antes, né? Quando começaram a desenvolver os primeiros códigos lá para transformar pulso elétrico em alguma coisa inteligível, que, se eu não me engano, uma das primeiras foi, inclusive, o som. Quem hoje sabe transformar zero em um em qualquer coisa? O cara está lá no Python, se tiver que fazer um Python novo, o cara não sabe nem...
Absolutamente. Meu pai que fala que ele foi professor de COBOL e ele dizia a gente fazer os anuais no cartão perfurado. O que é isso? Não é assim,
era um computador que ocupava um andar.
Isso aí, exato.
O cartão perfurado era literalmente um cartão perfurado, era um pedaço de papel.
O código era os furos do cartão.
O zero e um era tem furo, não tem furo.
Isso aí. E tu sabe que uma das frases que eu acho que são bem importantes, assim, muito relacionadas ao que tu tá falando, é do Harari, do Sapiens, que escreveu Sapiens, que ele diz que o que mais importante nessa nova era vai ser saber como aprender, mais do que aquilo que a gente sabe efetivamente. O saber como aprender é mais importante. E é isso, né, assim... Eu acho que o que a gente vai ter que fazer para as nossas crianças, e não só para as nossas crianças, é ensinar não a inteligência lógica e racional, mas é talvez voltar para campos que a gente, enfim, sei lá, eu sou uma negação, assim, filosofia.
Arte, filosofia.
Arte, exatamente. Porque é ali que eles vão ter que desenvolver competências que vão diferenciar daquilo que a máquina consegue fazer. E que vai desenvolver repertório. Né?
E é ali que eles vão aprender a sair da caixinha do zero e um. Porque quanto mais você entra no mundo digital, mais você fica minado também.
Exato, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, eu acho que é isso, assim, o repertório que a gente vai... vai dar para as nossas crianças, também, obviamente, vai depender do repertório de quem está ali ensinando, mas é de uma quebra de paradigma. Então, eu não exijo mais o decorar da criança, porque é o que eles fazem, né? A gente, né, assim, uma provocação que eu faço, né? Assim, a gente está usando todas essas tecnologias novas para expandir a nossa humanidade ou para terceirizar as coisas que a gente tinha como diferenciais. Né? Então, assim, se tu for pensar, a gente está terceirizando tudo, a gente está terceirizando a nossa memória, porque agora a gente tem o GPT para guardar tudo, então não precisa guardar. E aí, beleza, mas a gente está falando lá do GPT, a gente está falando da Barça que não tem mais, porque tudo está lá na enésima potência dentro do GPT e tudo mais. Mas eu estive na escola das crianças há 2 semanas atrás, fazendo reunião com a coordenadora, e ela disse, a gente já sabe que essas crianças não guardam nada. Porque eles não guardam, né? Não guardam, né? Eles guardam só experiências. Agora, se tu disser um negócio para ele agora, daqui a 2 minutos, fiz a prova, respondi, beleza, deletou a informação, não guarda, precisa, porque não hoje, precisa.
Tu pensa qual o número de telefone do teu pai? Do teu pai talvez que saiba, mas quando a gente era criança, a gente decorava o nome, o número do telefone de metade da família que tinha que pegar de escada no negócio, ou depois apertar o botãozinho quando ficou mais moderno. E aí, até tinha um caderninho de telefone para aquelas pessoas que não ligava tanto, mas pedisse telefone de 20 pessoas.
O Carioca, no passado, foi assaltado em São Paulo, né? Foi assaltada, mão armada ainda, me ferrei total. E aí levaram meu celular, levaram, enfim, né? Os eletrônicos. E aí, tipo, tava passando gente na rua, mas é muito engraçado nessa hora tu vê, né, assim, tu fica invisível, exatamente isso. E aí tava passando uma mulher, e ela viu, mas, tipo, realmente, ela tava longe e ela não teria muito o que fazer. Mas depois que o cara foi embora, tinha me assaltado, enfim, e tal, ela passou por mim, e aí eu disse pra ela, moço, preciso de ajuda. E aí, tá, ela veio lá, me ajudou, eu disse assim, eu preciso ligar, me empresta o telefone. E aí eu liguei pro Daniel. E aí o Daniel atendeu. E aí depois que tudo passou, assim, a gente pensou duas coisas a esse respeito. A primeira foi que, tipo, graças a Deus ele atendeu, porque eu não atendo mais telefone.
Eu também não atendo.
Porque é tanto telemarketing, aquele... Isso aí, exatamente. Um horror. Então é só no desligar direto. E o celular, o cara lá de cima iluminou o Daniel para ele atender um 011. E aí era eu e ele conseguiu bloquear, enfim, tudo, né? Enfim, perdi tudo, mas não perdi nada de dados e, enfim... E daí, depois que passou tudo, assim, quando eu voltei para casa, ele disse, bah, mas sabe o que eu fiquei pensando? O quê? Como que tu me ligou? Aí eu falei, ué? Peguei o telefone da mulher e te liguei. Mas como tu sabia meu número? Eu disse, ué, porque eu sei teu número. Ele disse, se eu fosse assaltado, eu tava ferrado, porque eu não faço a menor ideia de qual é o teu número. Ele disse, se bobear, não sei o meu.
Pois é. Então.
E aí, só porque tu tá falando disso, porque é isso, a gente não guarda mais. A gente não guarda porque tá ali, tá nos senhas do iPhone, tá no não sei o quê, né? Assim, não tem.
Ainda brinquei não, né? Porque era verdade. Quando a grande chegou aqui, eu tava me debatendo para logar no sistema aqui para poder transmitir, porque eu não me lembrava a senha do negócio. Eu uso essa senha uma vez por mês, não me lembrava qual era ela, e fiquei um tempinho aqui me debatendo no negócio. Então, quantas senhas a gente tem que decorar e não decora? Uma das senhas que eu uso para algumas coisas até hoje era a minha senha da época da internet discada, lá que era a senha que tu, assim, antes, lá nos 1990, tu precisava, para usar a internet, ter um usuário e senha para entrar na internet.
Na internet, exatamente.
Tu liga e já está na internet. Oh, então, uma das senhas que eu uso Zaz. Até hoje...
Né? Ei, viva o Zaz! Eu já tenho daquela época, eu entro nos lugares e diz, essa é sua senha está num vazamento. Ah, deixa, moço, deixa vazar, porque se eu for trocar todos os lugares onde vazou essa senha aqui, não são coisas sensíveis, sim, mas enfim, vai ser.
Eu tenho
uma
senha que pode vazar. Que
é isso, exatamente, exatamente, essa aí mesmo.
Grazi, a gente já está aqui meio que com tempo, meio não, já estourou um pouco o tempo do negócio, se deixar a gente...
É, junta dois que gostam de bater papo.
E que já tinha um tempo que a gente não se conversava.
Verdade.
Também. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, que a gente meio que já falou um pouco sobre ela, mas para a gente terminar a nossa conversa hoje aqui, o que você acha que os humanos conseguem fazer e que nenhuma IA vai conseguir? Não é que não consegue hoje, é que tu acha que nunca vai conseguir.
Então, eu volto para a história do Benjamin. Para mim, Carioca, é o sentimento. Para mim, o sentir, eu acho que sim, a gente vai ver revoluções, eu acho que a gente vai ver humanoides, eu acho que a gente vai ver robôs em que se vai cada vez mais investir para que tenham reações que se assemelhem a um sentimento humano.
E que às vezes vai ser melhor que muito humano.
É, bom, aí tem isso também. Mas eu acho que isso, o relacional, o sentimento, a gente não vai terceirizar. Eu brinquei, né? Assim, eu fazia a palestra no café com informação. Daí eu falo, ah, imagina que linda essa palestra no café com informação com um monte de robô sentado na mesa. Não vai acontecer, porque nós somos seres relacionais, né? Assim, nós vivemos, a gente não vive mais em tribos, mas de uma certa forma a gente vive em tribos, né? Nos nossos clusters, nas nossas relações. Nós somos seres relacionais. A gente está vivendo o dilema, sim, do adolescente que entende que a tribo dele é o iPad dele, é o celular dele. A gente está vivendo esse dilema de conseguir fazer com que essas novas gerações não se fixem só neles mesmos, né? E aí tantas doenças, e aí depressão, e aí tanta coisa. Então, assim, é uma preocupação em relação a isso. Mas eu entendo que tudo isso muito porque nós somos seres relacionais e eu entendo que as relações que a gente busca são profundas e em tal nível que a gente não vai ter isso sendo substituído em nenhum momento por robô, por automação, por inteligência. Eu de fato assim acredito muito na inteligência cognitiva sendo substituída, mas na emocional não. Mesmo que em alguns níveis sim, mas não na totalidade. Eu acho que a gente vai continuar querendo abraçar, beijar, ainda que talvez menos, mas essa é a magia, essa é a mágica do ser humano, e eu acho que isso a gente não vai perder.
Talvez, inclusive, volte esse pêndulo para o movimento escoteiro, né, para
Exato!
acampar,
Porque
isso
tu
aí.
falou antes na pandemia, né, Carol, que era assim, tudo fechou, né? Aí beleza, todo mundo fechou, todo mundo em casa, em casa, em casa. No primeiro momento em que, tipo, dá para sair, foi todo mundo pro boteco. Por que foi todo mundo pro boteco? Por que foi todo mundo pro barzinho? Porque somos seres relacionais. Somos seres que dependemos uns dos outros, que a gente não sabe viver, enfim. Então, eu acredito muito que isso a gente não vai perder.
E essa tua provocação aí, não estaria aqui falando para robôs, eu fiquei até tentando visualizar o que o robô vai assistir uma palestra. Ele até pode ir lá como uma dama de companhia, um robô de companhia,
Isso aí.
mas ele não precisa estar lá, ele pode pegar aquilo, ver o 0 e 1 daquilo lá, absorver tudo que foi falado ali, mais um pouco que a gente não tem a capacidade de absorver, mas ele não tem uma razão técnica para estar lá.
Exatamente. E aí eu recebi de uma pessoa que tinha assistido a palestra uma mensagem sem grave. Eu chorei com o vídeo que tu passou. Ponto. Cumpri meu papel. Existe um ser humano falando com um ser humano e a gente conseguiu dividir emoções e compartilhar emoções que de alguma forma tocaram ela. Isso eu não acredito que a inteligência artificial vai roubar da gente.
Tomara, concordo contigo. A gente ficou batendo papo aqui, acabei não acompanhando aqui. A Nacélia nos mandou uma boa tarde, a Júlia Bossardi também nos mandou ótimo papo. Gabriela Becker, ótimo bate-papo. Um tema atual e necessário no direito, tecnologia e inteligência artificial, com foco nas pessoas e nos desafios éticos do presente e do futuro. Acho que isso resume um bocado
E
nosso
isso dava
papo.
outro papo, né? Os éticos aí na mais uma hora de conversa.
No mínimo,
Com
né?
certeza.
Bom, Grazi, quero te agradecer de novo pela disponibilidade. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Diálogo. Bom, ficou claro que a gente precisa conversar de novo. Tanto no Diálogo quanto no Boteco.
Ah, as duas coisas são válidas.
E quero agradecer também todo mundo que ficou com a gente aqui até o fim. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like. Espero que vocês também tenham gostado, né? E ficam convidados para acompanhar o Diálogo pelo nosso site, www.diálogos.com.br, e nas principais plataformas de podcast. Quem tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, também pode nos contatar pelas redes sociais que estão na descrição do episódio. E um forte abraço, até a próxima edição.
Obrigada, obrigada, Carioca. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Foi um prazer e voltaremos.
Com certeza.